Esta quinta-feira, há Falar Claro. Às 19 horas com Fernando Martins, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. A opinião sem censura na Terra Nova.
Boa noite. Está na Terra Nova, 8 minutos contados depois das 7 horas. Bem-vindos a mais um programa Falar Claro. Hoje, em dia de aniversário, foi precisamente nesta data, 25 de novembro, há 16 anos atrás, que começou o Falar Claro aqui na Terra Nova, com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Do lado de cá da mesa, digamos, vários colegas meus, enfim, ocuparam esta cadeira, esta ou outra. Mas...
Trono.
Mas,
trono.
É verdade, mas o trono. Mas, de facto, é uma data que, enfim, temos muito gosto em assinalar. Honras de abertura para o Manuel Rocha Carneiro.
Pois, muito boa tarde, boa noite a quem nos está a ouvir e a todos aqui à volta desta mesa. E assinalar que, de facto, as notícias da Rádio Terra Nova começaram hoje quando vinha para aqui, não é? Ouvi uma notícia bastante triste, muito triste, que foi a notícia do falecimento de Tibério Paradela, autor de Neste Mar É Sempre Inverno, um excelente romance que tivemos todos o prazer de ler aqui e apresentado aqui há 2 ou 3 anos. Era um fino escritor, um fino conversador, um homem da cultura e do conhecimento do mundo. Será sentida a sua falta e daqui aproveito para endereçar os meus sentidos pésames à família e aos amigos. É uma grande perda para o panorama cultural de Ilhavo.
Associo-me naturalmente aos meus pésames e sem dúvida.
Pronto, de facto, é um pouco triste começar-se assim, com esta surpresa. Agora, hoje é o dia, então, dos muitos aniversários. Sempre famoso é o 25 de novembro, com as cíclicas memórias da direita e da esquerda. Da esquerda enlutada pelo que podia ter sido, da direita enlutada porque ainda podia ter sido mais. Não. E mais cedo. E, ao fim e ao cabo, esquecendo-se todos que... 46 anos, não é? 46 anos já tinha dado tempo para fazer muito mais do que o que foi feito. O problema de hoje em dia, no mundo em que vivemos, da informação, fazia muito bem pegarmos outra vez naquele livro pequenino do Orwell, 1984, e ler com calma e lembrarmos outra vez do que é que fazia o Sr. Smith. O Sr. Smith reescrevia a história, recortava, fazia novos recortes e substituía nos arquivos os recortes das notícias. E só para lembrar, isto não é um programa virado para as literaturas nem para essas coisas, só para lembrar que, a dada altura, lá o famoso Big Brother, que não tinha nada a ver com estas palhaçadas televisivas que há hoje, não é? O Big Brother era outra coisa, decide baixar, não sei, de 20 para 15 a ração semanal de chocolate. E então era preciso rapidamente alterar os registros para que a ração de chocolate não fosse de 20, mas sim de 10, para se poder dar a notícia de que subia para 15. Portanto, toda a gente que até aí recebia 20, ficou felicíssima por subir para 15. Isto lembra-me um pouco quando os ministros aparecem a dizer que a velocidade de aumento da inflação desceu. Desceu a velocidade do aumento. Ou agora esta brincadeira do Black Friday, não é? Que há aquele gozo... que se diz que podemos comprar tudo a metade do dobro do preço, não é? É muito interessante. Portanto, o 25 de novembro gera imensas discussões. Não estou propriamente lembrado, mas imagino que nesse dia, há 16 anos, teremos aqui discutido com vivacidade essa data. Mas hoje, passado tantos anos, todos vamos reconhecer que os protagonistas da história, nesse tempo, na verdade, não eram os protagonistas da história. O mundo era um mundo que nos podia lembrar, o mundo do fim do século XV, XVI, não é? Em que também duas grandes potências, em que nós éramos uma delas, não é? Dividiram o mundo em dois, com um tratado de Tordesilhas, e, portanto, desta linha para lá é teu, desta linha para cá é meu. E nesse momento em que há o 25 de Abril, e em que há este 25 de Novembro, e enfim, todos os outros acontecimentos, o mundo estava também dividido por um tratado de Tordesilhas, feito entre os Estados Unidos da América e nem então União Soviética, não é? Que, de facto, tinham estabelecido muito claramente quais eram as suas áreas de influência, onde é que estavam as suas linhas vermelhas, até onde é que se podia ir ou não, onde é que se podia ir sem ameaça de Armageddon, como gostam de dizer os americanos, não é? Sem destruição total do mundo e guerra nuclear. E nós, infelizmente para uns, felizmente para outros, etc., estávamos na esfera que pertencia aos Estados Unidos e, portanto, o avançar numa certa direção não seria possível e outros acham que seria possível. Enfim, eu acho que 46 anos depois já é uma matéria para os historiadores, já não é para nos aborrecermos uns com os outros com isto ou com aquilo. Aqueles mais velhos continuam a viver isto com muita intensidade e fazem muito bem, porque as pessoas devem ser íntegras na sua postura e, portanto, se viveram com intensidade naquele tempo, devem hoje na mesma sentir com força aquilo que sentem, aquilo que pensam. Mas é uma data que hoje é mais para os historiadores. Sendo verdade que há algumas verdades insofismáveis, a esquerda e a direita aqui verão de formas diferentes, é que se não tivesse havido aquele período antes do 25 de novembro, eu interrogo-me sempre como é que os sucessivos governos teriam equilibrado as contas públicas. Porque de cada vez que tem havido um susto, uma desgraça, uma intervenção estrangeira, lá se arranja maneira de vender uma empresa daquelas que passou a ser de todos, lá se vende alguém, temos nós chegado ao cúmulo de as vender à China, não é? Mais recentemente, a EDP e a REN até a infraestrutura, enfim. Mas pronto, se não fosse o general Vasco Gonçalves, não é, fazer aquelas nacionalizações todas, eu imagino onde é que os governos do PSD, do PS, do PSD, PS, do PRD, por aí fora, teriam encontrado recursos para fazer aquilo que não sabiam fazer. Porque geralmente o que acontece é que para gerir é preciso gerir com o que se tem e o que se tem. Nem sempre há a solução de um tio rico que morre na América e que nos deixa uma herança. Que é a solução, essa da privatização, foi sempre a solução do tio rico. Ah, pá, aí, calma, não estamos felizes. Há ali aquilo que nos deixou a avó e a gente pode vender. Como dizia um senhor que já morreu, muito meu amigo, costumava dizer, opá, tu não te esqueças que só se pode vender uma vez. Só se pode vender uma vez. Calma, calma, porque às vezes as coisas fazem falta, mas podem não fazer ainda tanta falta. Deve-se vender só uma vez. E para nos lembrar do clima em que se viveu este tempo, é preciso saber que havia muitas forças, apesar de não haver internet, Instagram, Facebook, etc., havia meios de comunicação, não é? Tínhamos jornais e rádio e televisão, e, portanto, havia também já formas de informação, de desinformação, e que levavam as pessoas a ter visões extremadas do que eram os outros, não é? Nós somos um povo, somos um grupo de pessoas, somos nós, mas depois começámos a partir os nós e passámos a ser nós e os outros dentro deste nós que era a nação. E a anedota mais engraçada de que eu me lembro destes anos todos, de me ser contada por alguém, era o caso de uma senhora muito modesta que estava a lavar as escadas de um edifício público não muito longe daqui e que vai a passar um dos altos funcionários da instituição e ela diz, ó seu doutor, como é que vai ser agora? Com os comunistas aí a chegar. E ele responde, ó Maria, é muito simples. Você tem duas casas. Se vier o comunismo, uma é para mim. E lá seguiu o escado, não é? A senhora com a esfregona na mão. ele deu-lhe uma explicação, obviamente, muito, muito interessante, que fez, portanto, provavelmente criou uma resolução de voto na cabeça de alguém que provavelmente nem uma casa tinha, mas enfim. Como canção marcante para hoje, vamos ouvir já do nosso amigo Vieira da Silva, uma canção que provavelmente não se ouvirá muito nas rádios, mas como aqui a Terra Nova prima por passar todas as nossas escolhas, aqui vai Os Lobos, do Vieira da Silva.
E seguramente que o autor da música nos estará a ouvir, acredito. Muito bem, todos os momentos são bons momentos para ouvir as vossas escolhas e propostas musicais. Portanto, hoje um bocadinho mais cedo do que é habitual, a escolha do Rocha Carneiro.
Vagueiam pelas aldeias, contam contos de terror. Vem aí o comunismo, ai que horror! Saltitam de casa em casa, com a ajuda do prior. Rezem pela nossa pátria, por favor. Eles estão aí, os loucos. Elas vivem aqui, as ai que medo. E dizem ao labrador que resolvem quando é cedo. Os vermelhos não lhe deixam nenhum dedo. Eles estão aí, os loucos. Elas vivem aqui, as quietas. Eles estão aí, os loucos. Elas vivem aqui, as quietas. Disfarçados de cristãos, cânticos de amor, prometem fazer do povo um senhor. Vomitam lindos discursos, liberdade, liberdade, mas vão escondendo ao povo a verdade. Eles estão aí, os loucos. Elas vivem aqui, as quietas. Eles estão aí, os loucos. Elas vivem aqui, as quietas. Capitalistas em disputa do país, legionários com a sua flor de lis, vestidinhos de meninos, todos com ar infeliz, para não saber que são bons nazis. Eles estão aí, os loucos, elas vivem aqui.
Escolha do Manuel Rocha Carneiro para o programa de hoje.
Pois.
Já dava só aqui uma nota, se me permitires, aqui agora,
claro
do 25 de novembro. E é curioso que o 25 de novembro, e depois também o meu tema musical, também irá ao 25 de novembro. E até com, antes de mais, felicitar o Rocha Carneiro pela escolha do nosso querido amigo Vieira da Silva. Que de facto estávamos agora em off e fomos apanhados, passámos do off para o on, e isto deve haver um síndrome qualquer, não sei, na rádio ou na televisão, quando alguém diz está no ar e toda a gente muda de... Nós estávamos aqui justamente a falar sobre a importância histórica, não é? Até houve aquela questão do Nobel do Dylan, era o que eu ia dizer a seguir, mas como entretanto o Fernando tirou a música, nós ficámos todos calados. A ideia de, não é, o que é que é literatura, o que é que não é literatura. E eu estava a confidenciar aqui com o Rocha Carneiro, às vezes analiso nas minhas aulas de história com os meus alunos temas musicais que de facto marcam uma época e aquilo que podemos retirar desses temas. Aqui fora dos demónios de Alcácer Quivir, toda a discografia do Fausto, dos descobrimentos, enfim, uma série de Torada, enfim, as músicas que em si próprias têm a história, e é um excelente exemplo de uma época, não é? E o Rocha Carneiro introduziu bastante bem, colocando as convicções numa determinada época, e acho que isso é muito interessante, independentemente das ideologias, e depois até curiosamente o meu tema, falarei um pouco sobre isso, mas esta questão do 25 de novembro, obviamente, o Rocha Carneiro falou desta situação do tal mundo dividido da altura, e enfim, quer dizer, isto não é, nunca é assim tão simples, tão preto e branco, mas eu diria que...
Quase.
Que ou vermelho e branco, neste caso, pelo menos ainda à Guerra Civil Russa, não é? Tanto os vermelhos e os brancos, que muitas vezes fala-se da desilusão do 25 de Abril. Enfim, havia de facto pessoas que tinham uma determinada visão, não é, daquilo que podia ser o Portugal pós 25 de Abril, que era uma democracia popular, ou enfim, não sei se uma ditadura do proletariado, não é? E o Rocha Carneiro falou das nacionalizações, etc. Obviamente que me encontro nos antípodas dessas ideias. E, enfim, quer dizer, a mesma anedota de duas casas fica uma para mim. Houve muitos países, e ainda há, não é? Em que as pessoas ficam mesmo sem as casas, não é? Quer dizer, não sei para quem é que elas ficam depois, mas que os que as tinham ficavam sem elas, e muita gente morreu em nome dessas situações. E, portanto, enfim, eu sou dos que vejo, enfim, o 25 de novembro, obviamente, tem um pendor ideológico, mas o 25 de abril também o tem, não é? Quer dizer, muitas vezes, por acaso eu habituei-me a ouvir, muitas vezes, a ideia do 25 e do 26, não é? Quer dizer, isto é algo que se passa com as revoluções, passa-se com o 5 de outubro, então, até derrubar o regime, todos são contra o rei. Depois cada um tem a sua república, não é? E também o 26, o 27 e por aí fora, enfim, as coisas começaram-se a extremar, e digamos que o 25 de novembro, eu diria eu, não é? Quer dizer, portanto, é um belo dia, já não me lembrava que tinha sido, já vários programas falámos sobre isto no 25 de novembro, mas não me lembrava que era o nosso dia de início, portanto é um dia interessante, de liberdade, de normalização democrática, não é? Quer dizer, e portanto é muito interessante que tenhamos coincidido, não é?
Claro, pois, e na realidade é perfeitamente normal.
Eu já tinha o que festejar no 25 de novembro, o Rocha Carneiro também passou a ter.
Temos sempre, sempre que no nosso país...
Isso agora pessoas... foi uma picardia esquerda-direita.
Não, sempre no nosso país as pessoas se confrontam com ideias e com respeito umas pelas outras, há um avanço, há sempre um avanço. As pessoas que representam o conservadorismo ou a direita beneficiam muito da existência de esquerda. Porque, no fim, aquilo que é importante é que resulte um vetor, ali algures, que nos faça a todos avançar. Uns mais para um lado, outros mais para o outro, e depois que em conjunto possamos todos ir em frente. Porque algumas das ideias, o que é interessante, eu costumava dizer quando houve a presidência da Câmara do Alberto Souto, ali em Aveiro, eu em conversa dizia sempre, e continuo a dizer, as melhores obras feitas naquela altura são aquelas que nós olhamos e pensamos que lá estiveram sempre. Aquelas que são tão naturais, quando uma obra é feita em qualquer sítio, que nós a incorporamos rapidamente, passamos por lá e já nem nos lembramos como aquilo era antes, porque passou a ser tão natural aquilo ser assim, não é? Ninguém tem saudades dos muros da Ria todos caídos. Já ninguém se lembra da vergonha que era aqueles muros todos. A partir do momento ficaram feitos. Incorporámos-los todos. Pronto. Fantástico. É assim. A Terra é assim. Portanto, no progresso dos países, também acontece a mesma coisa. No momento das decisões e das lutas, andando ali tudo a brigar uns com os outros. Sim. Mas alguém hoje, por exemplo, se questiona se é natural ou não que todas as pessoas possam, sei lá, vacinar-se sem ter que pensar se têm que comer amanhã ou dinheiro para meter gasolina no carro. Não, ninguém pensa nisso. A saúde foi aceita por toda a gente, embora haja aqui umas nuances que se têm que dar atenção, foi aceita por toda a gente como sendo um bem essencial e um direito. E, portanto, ninguém vai dizer, não, cada um tem que pagar, isto é o utilizador pagador, não tem dinheiro, pronto, aguente-se e tal. Não. Não, porque nós sabemos que o bem dos outros também é o nosso bem. Aliás, esteve recentemente o vice-almirante Gouveia Melo neste noticiário, a propósito deste noticiário da Terra Nova, a explicar exatamente que o facto de haver pessoas não vacinadas prejudica toda a gente. Toda a gente. Não podemos, até pela coisa mais elementar, porque às vezes vêm tantos especialistas à televisão falar, E depois esquecemos de dizer que qualquer pessoa medianamente inteligente e pensando durante 5 minutos às vezes também chega à mesma conclusão. Basta dar-lhes 2 ou 3 dados fundamentais. Se um vírus, de cada vez que se duplica, tem o potencial para se duplicar de uma forma errada e, portanto, transformar-se numa outra coisa, quanto menos vezes e menos duplicações houver, menos variantes aparecem. Isto não é preciso ser epidemiologista ou um grande gênio para perceber isto. É assim, cada vez que se copia, se faz um erro, se pode fazer um erro, mais tarde ou mais cedo vai haver. Então, quanto mais contágios houver, mais duplicações houver, mais potencial há para haver variantes. Quanto mais variantes houver, mais potencial há para as vacinas não servirem para nada. E mais potencial há, possibilidade, probabilidade há de começarmos para aí todos a morrer. Conclusão, é preciso vacinar toda a gente, não é preciso pensar duas vezes, só que nós somos um povo muito delicado, ainda há tempos, não sei onde é que li isso, nós temos mesmo uma matriz genética diferente dos outros povos todos da Europa, somos geneticamente diferentes, temos lá uns marcadores quaisquer no ADN, não sei onde é que eu vi isto, li algures, que nos faz ser bastante diferentes, portanto somos razoavelmente delicados uns com os outros, não somos tão brutais na nossa relação interpessoal, não somos tão, não nos afrontamos com tanta violência, não é? Portanto, temos dificuldade em dizer, olha, isso que está a dizer é uma previsão. Não fazemos isso, damos assim umas voltas e tal. Mas o Damásio, não sei se já disse isto no outro programa, vai ao El País e diz, bom, se a pessoa sabe que pode morrer, não se vacinar é um ato de estupidez. Para a estupidez não há vacinas. O nosso António Damásio, que vive lá na América e tal. E o El País publicou isso assim. Quem não se vacina, basicamente, quer dizer assim, quem não se vacina é bruto que nem uma porta. Pronto. Coisa que em Portugal nunca ninguém ia escrever. É lá nenhum. Sim. Quem não se vacina não deve nada à inteligência. Oh, Deus Nosso Senhor, quando distribuiu, esqueceu-se. Oh. Não, ninguém diz nada, porque não temos esse... Não faz parte da nossa maneira de ser.
E tá? Somos dos mais bem mandados.
Somos muito bem mandados.
Qual é dos países não, mais vacinados?
Somos muito obedientes, mas mal mandados. Porque às vezes o ser muito obediente faz com que seja mal mandado no sentido de quem manda poder mandar mal. Sim, sim. Não é mal mandado, mas não obedecer, não é? Sim. Agora aproveitei os dois sentidos. Portanto, às vezes também é preciso ser um pouco desobediente para forçar quem manda a mandar bem. A mandar bem ou orientar bem, ou seja o que seja. O que, aliás, se prende com o segundo tópico que eu gostava aqui de trazer, que é, e começo também com uma história antiga, eu comecei a trabalhar em 74. E em 75, exatamente neste ano quente, fui trabalhar para uma outra terra, uma aldeia lá perdida, sabe Deus aonde, e tinha havido uma conquista no mundo da educação, em 74, 75, uma coisa que hoje é quase uma maldição, mas naquela altura era uma conquista fantástica, foi inventou-se uma coisa chamada reunião. O direito de reunião, o dever de reunião. As pessoas reuniam-se, e conversavam e discutiam e tal. Claro, todas as conquistas das revoluções são muitas vezes subvertidas. Eu já vou dizer onde é que quero chegar. Mas então, numa dessas primeiras reuniões, o delegado escolar, que era quem mandava, né, mandava mais ou menos naquela coisa, diz, o professor Tomás vai se reformar, porque vai fazer 70 anos daqui a uns dias, e portanto vai compulsivamente ser aposentado. E esse professor Tomás, que ainda tinha sido formado no tempo da República, vamos a ver, antes de mim, desatou a chorar, chorava babirranho o pobre senhor, porque ele não queria aposentar-se. Não queria. Tinha 70 anos e não queria. Ele queria continuar a ir à escola, lá a ensinar os miúdos. Nos intervalos a enrolar uns cigarros daqueles de mortalha. Porque era a prática naquele tempo. Ele era fantástico, conseguia enrolar o cigarro só com uma mão. Eu achava aquilo fantástico. Era uma perícia que aquele professor tinha e que eu não tinha. Mas, bom, de qualquer maneira, ele chorava babirranho porque não se queria apresentar. E hoje eu dava o meu ordenado de um ano inteiro se encontrarmos alguém que chore babirranho para só se apresentar aos 90 anos, ou aos 80, ou assim. Não há, desapareceu. Então o que é que mudou? Não é? O que é que mudou? A essência do que é, isto para falar na falta de professores na educação que se está a constatar agora. A essência do que é a educação é a mesma coisa desde que há seres humanos a saber ler e escrever. Mas, desde que há seres humanos sem saber ler nem escrever. Porque o tirocínio do jovem, do pequenino, seja nas artes da caça, da agricultura, da
transmissão,
seja o que seja, tem que ser feita. O ser humano não nasce equipado de instintos que lhe permitam a sobrevivência a longo prazo e, portanto, tem que ser ensinado. Somos um animal assim, felizmente, porque isso é que nos dá o potencial para sermos sempre muito, muito mais do que as gerações anteriores. Também por isso não é preciso espanto quando vemos os mais novos a chegar mais longe. Mal estaríamos se os mais novos não chegassem mais longe. Cada geração tem mesmo que chegar mais longe. É mesmo obrigatório, digamos assim, chegar mais longe, saber mais, conseguir mais coisas, porque é aí que está o segredo do sucesso da nossa espécie. Então, ensinar foi sempre o mesmo. É conduzir na imitação de um ato, de um gesto, é explicar para que esse gesto possa ser tornado mais eficiente, mais rápido, mais sem esforço, mais eficaz. Bom, enfim, tudo isso. Isso é ensinar. A relação entre pessoas, entre alguém mais velho que sabe, em determinado contexto, e um grupo, tornou-se um grupo, mas começou por ser um de cada vez, não é? Passou a ser um grupo por razões já de economia, de organização social. Mas pronto, ensinar. Ensinar é algo que dá a quem ensina um extraordinário prazer, na medida em que é super gratificante ver o resultado de um esforço. Da mesma maneira que um carpinteiro, quando faz uma cadeira e fica ali a cadeira espetacular, e o cliente vem e diz assim, epa, que cadeira, pá. Você, pá, não é carpinteiro, não é? Também um professor sente todo o prazer em ver alguém que conheceu pequenino e tal, a fazer as primeiras letras, de repente é doutorado em qualquer coisa estratosférica e vai para não sei de onde. E assim, olá, eu bem me parecia que este ia longe e tal, aquelas coisas. Eu tinha cá uma fezada, via-se logo e tal. É uma profissão que dá esse prazer de contacto humano, de contacto com os outros, de relação com as pessoas quando elas são melhores. Que é quanto mais pequeninas são, melhores estão. É a minha teoria, mas pronto. E, de repente, começamos a ter as pessoas a não querer esta profissão e a não querer ficar lá muito tempo. Então, o que é que aconteceu? Isto é o que qualquer pessoa que se preocupe com a educação tem que se interrogar. Porque é que, de repente, aparecem logo alguns e dizem, ai, não lhes pagam que chegue. Não lhes pagam que chegue. Calma. Calma. A profissão de professores sempre foi medianamente ou mal paga. Nunca foi uma profissão super bem paga. Mas as pessoas iam recebendo que chegasse. O meu pai contava que nos anos 30 tinha um amigo que a família que o sustentava, porque o que ele ganhava como professor dava-lhe para comprar tabaco durante o mês. Pronto. No tempo em que as pessoas fumavam muito, se calhar, não sei. Mas enfim, portanto, a profissão do professor, como dizia um amigo meu, quem quiser ser rico não vá para professor. Damos-lhe já este conselho com os pequeninos, eles ficam já a saber. Há outras coisas para quem quiser ser rico. Professor nunca é rico. E, portanto, não pode ser o ordenado. Embora o ordenado, numa sociedade como a nossa, muito materialista, seja a primeira marca do apreço que a sociedade em geral tem pelas pessoas que exercem uma determinada profissão. Em princípio, no Ministério da Educação, existem pessoas com as qualificações todas, qualificações, todas as que há. Se o Ministério da Educação quiser fazer seja o que seja, há lá dentro gente que saiba tudo aquilo que se sabe. Aquilo que não se sabe, pronto, ainda falta descobrir. Mas até há lá gente à procura daquilo que não se sabe. É essa a dimensão desta organização de pessoas. E, portanto, é preciso, de alguma forma, no, na remuneração, reconhecer essa valia das pessoas. Isso não quer dizer agora pôr toda a gente a pão e água para que este grupo possa ter um salário do outro mundo, não é? A questão não é essa. Então, qual é a questão? Quando vamos falar com professores, isto já tinha começado uns anos, ainda antes de eu passar à presente situação, essa tal reunião que era tão bem-vinda nos anos 75, 76, 77, que era uma maravilha, porque as pessoas viviam isoladas, fechadas, em obediência a normas, as reuniões foram uma coisa maravilhosa. Eram ao sábado de manhã. Isto, para quem está a ouvir, se calhar é um aborrecimento, mas só para dizer, era um sábado de manhã, não, ninguém recebia nenhuma hora extraordinária para aquilo. Era o sábado de manhã, íamos todos contentes lá, reunião ali, conversar e tal, e depois lá se almoçava qualquer coisa com um ou dois mais amigos e tal, ou ia-se para casa, enfim. Mas a reunião era um momento importante, porque uma coisa que sempre faltou aos professores era a possibilidade de conversar sobre aquilo que faziam. Ter alguém com quem conversar concretamente sobre aquilo que faziam, e assim, e assado, e como é que tu fazes, e tal. Pronto. E as reuniões tinham essa característica. Só que a pouco e pouco, porque nós herdámos uma cultura da autoridade do tal tempo antigo, a autoridade não gosta nada disto, que haja pessoas que devem obedecer a construir as suas ideias do que é que querem fazer, não é? Não, não, é preciso pô-las todas, levá-las ao rego, naquele sentido da mula a puxar a charrua, não é? E, portanto, foram-se alterando as condições de trabalho. O professor, cuja palavra era ouvida e respeitada, passou a ser aquela pessoa que se vai agredir à porta da escola se for preciso, não é? Porque ralhou com o menino e pronto, pancada na senhora, que ele tem que aprender respeito. Respeito pelo menino. O prestígio social do professor, pronto, é verdade, quando há uma grande diferença entre a formação académica de uma pessoa e a generalidade da população, a diferença gera um respeito, não é? Como de hoje em dia, como dizia o Hermano José, somos, cá em Lisboa somos todos doutores, como dizia uma vez há muitos anos numa... Fica a ser engraçado. Mostrava já para onde é que isto ia, quando havia aqueles júris do Festival da Canção, não é? E o Herman está a telefonar para a Évora, ou lá o que é, e a dona Antónia, qualquer coisa, e ele, doutor Antónia, e o senhor do outro lado, não, não, eu não sou doutor. Não, aqui em Lisboa somos todos. É, não é? Em Évora. Tá, pronto. Brincava com isso. E, portanto, é natural, que, à medida que há sucesso num sistema educativo, que haja aquele menos respeito, encolhido, não é? Que, do antigamente. Depois, se o professor começa a não ter palavra a dizer sobre aquilo que se ensina, quando os programas e os métodos de avaliação e os exames têm mais a ver com estatísticas e com... E quando as estatísticas se transformam naquilo que as próprias empresas querem, que é, de hoje em dia uma empresa vai mudar de gestor se os lucros deste ano forem piores que os do ano passado. Não é se tem prejuízo, é se os lucros são piores. Então, aos professores é pedido uma coisa que é impossível. É impossível. E eu vou aqui com clareza dizer porquê. É impossível porque os seres humanos não são lama. Não são barro. Não é? Não é? Para quem acredita, não é? O ser humano foi feito de barro, não é? E animado pela chama divina. Tudo bem. Mas uma coisa é Deus, não é? Segundo esta história da criação, não é? E outra coisa é um professor. Um professor lida com seres humanos. E os seres humanos só são menos determinantes no que é a sua vida quando nascem. Cada dia que passa, no percurso de vida de um ser humano, ele torna-se mais determinante no que é a sua vida. É menos moldável, é mais ele a construir-se. Então, quando chega aos 17, 18 anos, qualquer coisa está errada. E eu já vou contar mais uma história sobre isso, do qualquer coisa está errada. Portanto, mudanças dos programas, os professores não são para aí vistos nem achados, são mais um gesto político que outra coisa. Formas de avaliação, enfim. E as reuniões, então, tornaram-se numa espécie de tortura que os professores aturam e que tem a ver com uma técnica de desresponsabilização das chefias muito usada em Portugal, que é, se as professoras aqui de uma escola nos arredores decidirem, vem aí o carnaval, vamos dar uma voltinha com os meninos ali na rua principal, entramos na rua tal, descemos na outra e tal, voltinha, cortejo. Tem que fazer uma ata, escrever aos dias tantos, tal, pelas tantas horas, reuniram para decidir de, e qual a opinião esta e aquela, decidiu-se isto. É uma ata feita. Se o ministro reunir os diretores de escola do Distrito de Aveiro, que já nem há distrito, mas faz de conta, num sítio qualquer, e lhes der uma data de ordens, não há ata nenhuma escrita. Curiosíssimo. Não há atas das ordens dadas pelas autoridades aos subordinados. Para quê? Que é porque aquilo é tudo vapor de ar, não é? É vapor de água, é só ar. Enfim, ou seja, os professores sentem-se progressivamente desrespeitados, desmotivados, desautorizados. E, portanto, aquilo que compensava o tal baixo ordenado, porque o que estamos a falar é de pessoas que, às vezes, para ser educador de infância, são. Tem o 12º ano completo, tem uma licenciatura, um mestrado e muitos têm um doutoramento e mais uma pós-graduação. Há professores assim. E depois toma lá 900 euros por mês. Se, em cima disto, depois não se ligar para te afinar o que a pessoa diz, não se quiser saber do que ela sabe para nada, e não se lhe der uma condição prestigiante de exercício da função, para que é que a pessoa sabe de submeter a essa humilhação? Então diz aos filhos, olha, tu para professor não, bem bastou eu ser enganado, tu agora vai para outra coisa. E como estas coisas andam nas famílias, não é? Os jovens vão sendo empurrados para o outro lado, e os professores não se fabricam de um momento para o outro. É uma chatice. Leva uma data de anos a fabricar professores. Se nós hoje conseguirmos traçar um quadro apelativo e formos a uma escola secundária, só daqui a 10 anos ou 15 é que começam a aparecer professores. Não se fabricam, não é tipo quem está ali na Vista Alegre a fazer pratos. Portanto, leva um tempo, os professores aparecem devagar, fabricam-se devagar. É preciso criar condições que sejam úteis. E depois criamos uma isto o António provavelmente não vai concordar comigo, mas não sei. Esta questão da alteração até da forma como eram geridas as escolas vem na linha de se ir comer o croquete, mas não se aprender muito mais, que é, nós já passamos a vida a mandar pessoas ao estrangeiro ver como é que aquilo é por lá. E vamos, ciclicamente, há professores portugueses e dirigentes de toda a ordem a ir a Estrasburgo, vão a Estrasburgo, vão a Paris, vão a Londres, vão a Berlim, vão a todo lado. Comem os croquetes, o coquetel de camarão, bebem lá o espumante e tal. Só que não podem ver. Porque para ver é preciso querer ver, os olhos só veem seletivamente. É uma coisa muito interessante. E o cérebro só compreende aquilo que quer compreender. Isto é o topo da ciência cognitiva, não é? Nós só vemos o que queremos ver. Estamos a olhar para uma multidão, se nós estivermos à procura de alguém, só vamos ver a cara daquela pessoa. As outras todas apagam-se, não é? E nisto, há de haver gente que volta e diz assim, uau, fui à Inglaterra, uma escola secundária, 1.500 alunos, não havia nenhum funcionário auxiliar. Não havia nenhuma funcionária auxiliar. Ou, fui em Copenhague, uma grande escola... Não tinha uma cantina, pintéricos. Não tinha uma cantina, uma sopinha quente e tal. Quer dizer, as pessoas só veem o que querem ver. Esquecemos de que, para aprender alguma coisa, quando vemos coisas diferentes, temos de ter o espírito aberto para olhar para as coisas. A educação custa dinheiro, mas é mais barata que a ignorância, como dizia alguém com muita graça há muitos anos. A educação custa sempre dinheiro. Sempre foi. Como é um mecanismo que faz parte do elevador social... É natural que custe dinheiro, porque cria uma mais-valia, não é? Tem que custar dinheiro, resulta, dá resultado. Mas é preciso que dê resultado. É preciso que se crie uma situação em que os alunos vejam, porque é que eu hei de estudar latim? Por exemplo, porque é que eu hei de estudar, setora, porque é que eu hei de estudar filosofia? Ninguém gosta, ninguém estuda. Como é que a professora explica? Quando desapareceu a filosofia de uma série de currículos, ou quando se diz, latim, isso não faz falta. Os alemães são capazes ainda hoje de vir cá a Portugal contratar professores de latim. Para a Alemanha. E em Portugal, que é um país absolutamente românico, não é? Ninguém quer estudar latim. Só estuda latim tarde demais. Porquê? Como é que se vai convencer um jovem a estudar latim se toda a gente quer falar assim um inglês mais ou menos mal amanhado e que já desenrasca para falar com as miúdas no Instagram e no TikTok e não sei, nessas coisas que algumas estão aqui a dizer, nem sei o que são, mas portanto, nessas redes sociais. Quer dizer, é muito difícil, se o professor na sua função não for prestigiado, como é que se convence o jovem a querer seguir esse caminho? Não é fácil. A gente não gosta de seguir caminhos onde ninguém tenha seguido. E, para acabar na questão da direção que essas organizações, que são escolas, têm que ter, é preciso saber, E dá outra vez ao latim e à origem das palavras. Um diretor é alguém que dá direção às coisas. E a gente só pode dar direção às coisas se tiver um volante. Se tiver que ir pelo caminho que nos mandam, através de circulares, despachos normativos, etc. Na verdade, não se está a dirigir. Está-se a ser capataz, que é outra coisa. Portanto, o nosso sistema educativo precisa de grandes mudanças. Grandes mudanças. E vamos correr o perigo de não ter professores. Mesmo. Mesmo a sério. Não haver. Porque o professor leva muito tempo a construir. Não se fabricam de um dia para o outro. E, portanto, não sei muito bem como é que isto vai ser resolvido. Mesmo essa semi-improvisadela de dizer, ah, agora vamos buscar pessoas. Já tivemos isso. Sim. Em Portugal já ouvi isso. Não sei muito bem para que é que isso serve. Mas, se nos esquecermos do que é essencial, o que é essencial, quando pegamos uma pessoa e dizemos assim, tu és professor, é atribuímos-lhe um grupo de pessoas para ensinar e para ser qualquer coisa com essas pessoas, ser professor. E depois ensinar uma determinada disciplina, mas muitas outras coisas correlacionadas. Não é só o professor de inglês não ensina só inglês. Nem o português ensina só português. É preciso uma série de outras coisas à volta. E depois, é preciso que esse exercício seja em boas condições. Eu preciso de centrar tudo nesse ato. Quando é que os miúdos aprendem com o professor? É quando tem o professor à frente, é óbvio. Não é quando o professor está numa reunião interminável em que alguém lhe está a ler um despacho normativo durante 2 horas. E o professor está a ser útil para os alunos quando? É quando está a pôr cruzinhas em fichas e em grelhas de avaliação para satisfazer as necessidades sadomasoquistas de algumas pessoas lá em Lisboa. Não. É quando está a estudar qualquer coisa correlacionada com a sua disciplina, é quando está a ter outro interesse, é quando está a tentar construir uma nova unidade didática para chamar a atenção aos alunos para que eles queiram aprender aquela matéria. Aí é que ele está a ser professor, não é quando está a pôr cruzinhas em grelhas. E como se criou no nosso... E eu passo já a palavra ao António, que terá uma ideia provavelmente diferente, ou talvez não. Quando se sobrecarregam os professores com tanta burocracia, que chega-se ao ponto de os cansar tanto que eles não têm energia para fazer aquilo que deviam. Este é que é o grande problema. O grande problema é este, é que se nós extenuarmos as pessoas com atividades inúteis, a consequência é terrível. Absolutamente terrível. Porque exaurimos na pessoa as capacidades de trabalho. E temos pessoas no tal burnout. Mas não é o burnout estar à frente dos alunos. Esse resolve-se de outra forma.
Vamos ver. Resta pouco tempo. Eu tinha...
Porque o relógio parou. Aqui... O relógio da Terra Nova está parado. E eu agora distraímos. Olha, pois é.
Tinha aqui outros... E tenho aqui
mas vamos então.
Eu serei compreensivo.
Este tema, obviamente, é um tema ao qual voltaremos e é um tema que nos une, naturalmente, em termos de profissão e de... Obviamente, eu diria tudo ou muito do que o Rocha Carneiro teve a dizer são verdades que subscrevo, naturalmente. Eu acho que às vezes há também uma... Acho que os professores... Eu sou professor, obviamente, não é? Eu sempre fui. E acho que às vezes também há uma... Falta-nos algum tato político, eu diria. Acho que... Político do ponto de vista da relação, não político partidário. Acho que, na minha opinião, os professores têm sido muitíssimo mal representados. Acho que os sindicatos... os professores não deviam... Falava-se muito na questão de uma ordem, etc. Não deviam delegar... ou deixar que fossem os sindicatos, porque nós corremos o risco, o Rocha Carreira obviamente abordou aqui permita-me que diga, com outro conhecimento de causa e com outra, eu ia dizer, erudição do ponto de vista da matéria em si, que nós não vemos, eu nunca vi, não é? Tirando esta parte... Eu nunca vi um dirigente sindical a ter este tipo de discurso, por exemplo, numa televisão, não sei o que, estamos sempre a falar de dinheiro, fala-se muito pouco, embora há uns anos esta parte mais, mas fala-se muito pouco sobre o que se aprende, por exemplo, muito pouco esta questão do latim. O que é que se fala? Fala-se fala-se sempre do ponto de vista corporativo. Se eu sou professor de latim, não é? Quando se eu sou professor de latim e acaba o latim, eu para mim o latim são horas, são horários. Para mim, isto é, muitas vezes a discussão é tida a este nível. Porque se eu quero que o meu filho tenha alemão ou não sei o quê, tem que mudar porque na escola não há professor de alemão. E às vezes, os lobbies, nós somos professores e não somos ingênuos, não é? Às vezes os lobbies, e somos confrontados com isso nas escolas, não é? Que não oferecem o latim, ou não oferecem isto, ou não oferecem aquilo, e até tem lá o professor. Só que tem mais disto ou daquilo, ou tem mais força dentro da escola, ou etc, etc. E depois os pais, não é? E depois os pais não percebem isto, não é? Quer dizer, e os professores não são de maneira nenhuma, e eu sou professor e contra mim falo, nós não somos de maneira nenhuma inocentes em nada, em muito disso que o Rocha Canoa acabou de dizer. A forma como constantemente, não é? Nós devemos ter pudor, por exemplo, de não exteriorizar junto dos nossos alunos muitas destas coisas, porque isso descredibiliza a nossa própria função, não é? Quer dizer, nós não podemos, sei lá, não podemos dizer que, já não posso ver à frente e não sei o quê, e dizer aos pais que eu estou esgotado e somos mal pagos, e isto e aquilo, e para a esquerda e para a direita. E isto acontece muitas vezes. Eu acho que aí somos muito pouco, sendo nós tão bem formados.
É aí mesmo que a tal, o Jordan Peterson, não é? Que supostamente que é de direita, mas que eu acho piada algumas das ideias dele, diz. É aí que vem a verdade, que é, quando alguém diz isso, o colega que está ao lado tem de dizer, opa, se vens assim tão mal disposto, fica em casa.
Eu vou dizer uma coisa, houve uma altura.
Mas tem que se fazer, a verdade é que...
Houve uma altura que...
Tem que ser dita.
Que me indignei mais do que... E, aliás, cheguei a falar sobre... Cheguei a escrever naquelas avaliações que nós fazemos, não é? Pronto, eu sou diretor há 10, 11, desde 2009, mas antes disso era só professor. Quer dizer, uma coisa que me irritava solenemente, não é? Era, eu ia a uma formação, ou ia a uma apresentação de manuais, ou não sei o quê e tal, e coisa. A ideia do professor coitadinho, o formador, o promotor, seja lá quem for, para cativar a plateia, põe-se do lado da plateia dizendo, eu sei, pá, que vocês estão muito cansados, eu sei que não sei o quê, mas não estou nada cansado, estou aqui numa formação para aprender. Eu não vim aqui para fazer política, porque muitas vezes aproveita-se tudo o que junta, a tal reunião que falava o Rocha Carneiro, tudo o que junta professores é para dizer mal da profissão, é para dizer mal do governo, é para dizer mal não sei de quem. E não é para isso que nós aqui estamos. Eu, por exemplo, participei recentemente, foi pré-pandemia, um grande encontro da Porto Editora em Lisboa, mas uma coisa com professores estrangeiros, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre não sei o quê. E depois tinha o presidente, agora não me lembro de como é que se chamam as associações, mas havia para aí três representantes de diretores e não sei de quê. Pá, não tem que ser três porquê? Eu estou a falar de inovação. Estou a ver novos programas, estou a ver plasmas, estou a ver não sei o quê. E depois a seguir tenho um diretor que me diz, isso é tudo muito lindo, mas nós não temos isto, nós não temos aquilo. Mas ninguém pediu para se justificar. O que se pediu, que eu fui lá, eu, enquanto público, enquanto professor que quer aprender, e como diretor que quer aprender, quer ver o que é que se faz de novo, o tal ir ao estrangeiro, não é? Quero ver, embora naquele caso foi em Lisboa, mas eu quero ver o que é que se faz de novo. Não estou lá para ouvir as queixas do dizer que... Quer dizer, fala um diretor de um colégio, por exemplo. A seguir fala o diretor do aquele senhor que está sempre a falar na rádio. Agora me falta o nome, mas pronto. O diretor, o presidente do Conselho de Diretores,
Filinto
Lima. E depois há outro, que há outra associação parecida também.
Tem que haver sempre.
Deve ser o Fair Prof. Fené.
Há sempre.
E a seguir vem dizer, o doutor Trigo não sei o que falou, mas isso é muito lindo, mas a realidade... Não fui lá falar da realidade, fui lá falar
de visão daquilo que eu quero. Portanto, eu não tenho que me justificar, não é?
Eu sou procurar assim,
eu sou diretor de um colégio, agora, mas isso em termos com muito mais capacidades que o meu.
Significa agora, que essas pessoas têm falta de público. Ninguém os ouve,
mas passam a vida a falar. Não é?
Mas é, mas ninguém os
ouve. Eu disse isto de viva voz lá na Porta Editora. Eu disse, não me encá para isto, sabe como é, professor e tal. E coisa. Quer dizer, é política. Não é?
Aliás, é preciso dizer
e a educação vive. Sim, mas ali era só os editores, mas era. Sei lá, por exemplo, falou na altura o Governo Regional da Madeira. Tinha um programa com a Samsung e a Porta Editora, a escola virtual, não sei o quê. E, pá, pronto, ok. Estava a falar de inovação. Não é?
Mostrar
dizer, estava a fazer política, ok, mas estava a falar de algo. Que eu dissesse, olha, isto é impecável. Eu, se estivesse lá, por exemplo, com um vereador de educação, de Ilha, Bodaveira, eu disse, olha, isto é uma coisa interessante, pode-me aconselhar. Agora, ir dizer, opa, vocês estão lá na Madeira, é muito lindo, lá é só bananas, vocês têm dinheiro. Isso não acrescenta, funde-se com muita facilidade, se confunde. Por exemplo, esta questão que estava com vocês, a formação. A maior parte das pessoas vê a formação como um fardo.
Porque há um pecado original na formação. Nós sabemos que a formação começou por ser estruturada em volta de como é que nós vamos sacar a massa aos europeus. Vamos ser...
Mas é história de créditos,
se for cru, vamos lá ser cru. Mas isto foi okay, feito à volta.
Eu aqui também estou a ser um bocado ingênuo. Eu vou fazer um mestrado ou não sei o quê, ou vou fazer uma... E vou, olha, que é a nossa amiga comum, a professora Teresa Soares, António, eu fico esbaforida quando me vêm a falar em equivalências, equivalências, equivalências. Então, as pessoas querem aprender ou querem o papel? Não é?
Porque se sociedade faz com que tenha o papel. Ninguém quer saber do que eles aprendem.
Tenho 10 cadeiras. Eu professor, não é? Tenho 10 cadeiras. Preciso fazer uma pós-graduação. Mas olha que 9, 8 eu já as fiz. Aqui, acolá e tal. Na verdade, eu não quero fazer uma pós-graduação. Eu quero ter uma pós-graduação. Que é uma coisa diferente.
Que esse é o problema. Opina, veja bem. Começou-se a fazer a formação contínua. Alterou-se aquilo que era até a própria progressão na carreira. Fomos mais papistas que o Papa. Há países onde há extraordinário rigor na avaliação das pessoas e na progressão delas na carreira, em que não há estes malabarismos portugueses. Em que há a coisa mais velha que existia ainda antes do Pinho começar a ser professor, e quando eu comecei foi resvés, que era a diuturnidade, que é aquela coisa básica de, ok, trabalhou 5 anos na profissão, toma lá mais 50 euros. Trabalhou mais 5, toma lá mais 50 euros. E de 5 em 5 anos, toma lá mais 50 euros. Por exemplo, vamos fazer conta, ou 2 em 2, ou o que seja. E isso é a progressão na carreira que é horizontal. As carreiras podem ser horizontais, a pessoa faz a mesma coisa a vida toda. E diz assim, bom, mas fazes a vida toda cada vez melhor porque é uma pessoa dedicada. E se mantém na profissão, essa dedicação tem que ser recompensada. E mais,
uma coisa é a dedicação, outra coisa é ser melhor. Não é?
E o ser melhor é garantido para aquela cíclica avaliação que permite mandar a pessoa ir experimentar outros horizontes, que alguns países têm, em que ciclicamente as pessoas podem ser aconselhadas a ir à procura de outras coisas. E, portanto,
mas isso não é para nós.
A fortuna que se tinha poupado, houve formações e formações e formações que serviam só para quê? Para dar os 40 euros ao formador, por hora. Que deu um jeitão, as pessoas vão trocando de carro e fazendo umas coisas. O que não acontece, no mundo todo, na Europa pelo menos, é alterar-se tudo o que é a estrutura da carreira de uma profissão, a forma de avaliar esses profissionais, a forma de eles progredirem na carreira só para se buscar dinheiro à Europa. Esse é que é o crime original. Quer dizer, o senhor tem que ter X créditos. E como é que tem os créditos? Tem que fazer formação. E a formação, quem é que a paga? Foi uma habilidade um bocado marota. Se calhar ninguém diz isto, mas esta é a verdade.
Nós sabemos. Onde eu acho que nós pecamos mais... Tenho um amigo meu...
Está claro que nós temos dificuldade em dizer isto. Na circunstância de termos ganho algumas coroas...
Eu, por acaso, não.
Mas alguém há que ganhe. Deixe lá que foram uns milhões de largos para andar.
Mas tenho um amigo meu que,
eu também ganhei algum, calma aí.
Agora,
não fui eu responsável por alterar a forma de fazer progredir uma carreira às pessoas.
Um amigo meu que diz uma coisa, quer dizer, é comerciante, não é? Quer dizer, nós não podemos dizer mal do cavalo e depois querer vendê-lo. Não é? Eu não posso estar a dizer mal do meu cavalo e depois dizer, não, nós somos bons, não, não está sempre a queixar que isto não
mas se é isso que os governos sucessivamente fizeram. Começou com Maria Lourdes Rodrigues, de má memória, pronto, de uma forma
mas
incrível.
Mas falar, olharmos para o ministro e não olharmos para dentro, para nós.
Não, próprios, temos que olhar para nós também.
E olhamos muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Eu acho que era do primeiro ciclo, não tinha tanta aquela experiência do conselho de turma, não é? Mas é assim, nós, quer dizer, quantas vezes é que se acaba a falar do aluno, da família, da sociedade, de não sei o quê? Então, epá, e nós, não é? Portanto, se nós não temos nada para fazer, então também não temos aqui a fazer nada, não é? Quer dizer, e há muito pouca, muitíssimo pouca autocrítica do eu estou perfeitamente à vontade para ir. Já estive em todos os lados e mais alguns,
claro,
da educação.
Não, é verdade,
que já olhei de cima.
É um conceito muito marxista, da crítica
cima,
da autocrítica.
De cima, em termos de estrutura, desde do sim, Ministério, claro. Do chefe de gabinete, da DREC, do Conselho Nacional de Educação, da escola, do professor, de pai, de tudo isso, não é? E, de facto, nota-se muito pouca. Eu digo isto muitas vezes, quando converso, eu digo, ok, nós vamos ao médico. Nós estamos à espera que o médico nos ajude a resolver o nosso problema. Pois até podemos não fazer o tratamento, ou podemos não deixar de fumar, ou podemos não deixar de beber, é verdade. Mas, quer dizer, nós quando estamos a falar com pais, etc., um pai espera de nós a tal superioridade naquela área, não é, de formação. Às vezes há montas a dizer, pá, o senhor é que é professor, o senhor é que tem que me dizer o que é que eu tenho que fazer, não é? E de facto, eu acho que essa era uma mudança cultural interessante.
Isso é preciso que a escola possa fazer.
É tudo
coisas
muito,
que os pais...
É tudo muito sindicalizado, não estrutura, mas discurso, eu acho.
Eu lembro-me de um caso, já estou apresentado há tantos anos, que não há maneira de ninguém identificar a situação. Em que, a dada altura, há um pai de um antigo aluno meu que vem falar comigo, muitos anos depois, e estamos a conversar, e ele diz-me assim, nossa, professor, o que é que eu hei de fazer? Na minha profissão, eu estou mergulhado a fazer isto e aquilo. Eles lá na escola é que têm que resolver os problemas com ele. Eu não posso chegar a casa e pumba, dar. É assim, a resolução de problemas disciplinares pontuais tem que ser resolvida de formas civilizadas, mas no momento. Há uma coisa que nos esquecemos muito em relação à psicologia infantil, que é os jovens, as crianças, não gostam de queixinhas. Nem gostam de colegas queixinhas, mas também não gostam de professores queixinhas. O professor queixinhas, isto aqui estou a dar aqui partilhar um conhecimento que não é muito divulgado, é o professor queixinhas, os alunos não gostam dele. E os alunos obedecem melhor às pessoas de quem gostam. Sim, então, por mais que se diga, os alunos têm que respeitar os professores e têm que sentir empatia. E os professores também têm que ser, ter uma forma de afeto funcional em relação aos alunos, têm que gostar deles, têm que ser amigos deles e ter comportamentos como...
Isso passamos a vida.
Os alunos odeiam os queixinhas. Olha, eu fiz não sei o quê, foi fazer queixinhas ao meu pai e tal. Não, o professor tem que resolver, tem que ter meios, mas meios não é uma luva de boxe, nem é um cacete. Não, portanto, para pôr aqui as coisas bem claras, tem que ter meios para exercer a autoridade de uma forma civilizada e controlar os comportamentos, etc., porque muito pouco se resolve a fazer queixinhas. Senhor fulano tal, tenho a informar que o seu filho hoje, às 10 da manhã, rasgou o caderno, não sei o quê, ou fez não sei o que mais.
Mas
o miúdo não muda por lhe escreverem na caderneta 20 vezes estas tretas. Mas ele tem que mudar pelo facto do ambiente conduzir a um comportamento diferente.
Sim, mas numa escola há muitas situações diferentes.
E com os mesmos alunos.
Pessoas diferentes conseguem resultados completamente diferentes.
Claro.
E falta muito esta autoanálise. Falta muitíssimo esta autoanálise.
E isso só se consegue mesmo conversando.
Porquê é que eu consigo? Porquê é que é? Pá, não sei o quê, mas é só comigo.
Tem que se criar pequenos grupos de... Assim como há os alcoólicos anónimos e outros.
Há
grupos de pessoas para falar sobre isso.
As reuniões, não é? Eu, por exemplo, agora são reuniões e tal. Bem, mas que as reuniões são falar sobre o nosso trabalho, não é? E, portanto, as reuniões nunca podem ser, a não ser que... Okay, isso, as reuniões são momentos fundamentais de partilha, etc.
Tem é que ter uma hora de começar e uma de acabar. Agora, que é uma coisa de que as pessoas...
Eu acho que, na verdade...
Eu tive um colega inglês que dizia assim, despachem lá isto, porque o meu trabalho é outro. O meu trabalho é outro. Vocês coordenam e tal, convocam as reuniões. Esse é o vosso trabalho. Mas eu tenho mais que fazer. E o mais que fazer dele era trabalhar mesmo para as coisas. E, portanto, também há, talvez, um espaço para se dar formação às pessoas que dirigem reuniões, para aprender a dirigir reuniões. Porque também há técnicas para dirigir reuniões. É. E nem sempre as pessoas aprenderam a dirigir reuniões. Diz assim, começa às 8, mas não dizem que acaba às 9. É quando acabar. E isso irrita logo os participantes. Começam todos a calar-se, a pensar, se eu abro a boca, isto nunca mais acaba. Por exemplo, isto é uma verdade que muitas pessoas partilham uns com os outros. Opa, então o que é que tu disseste? Não disse nada. Se eu falasse aquilo, nunca mais acabava. Sempre que, secretamente, um professor diga isto, houve qualquer coisa errada naquela reunião. Um professor ou outra pessoa qualquer, noutra circunstância. Se a pessoa disser assim, eu tinha isto para dizer, mas oi, não disse. Porque se eu disse... A única razão para haver uma reunião, para que um chefe de qualquer serviço convoque uma reunião, não pode ser para dar ordens, porque para dar ordens dá-se melhor por escrito. Porque é preciso, exato e tal. Tem que ser para ouvir as pessoas. Se depois as pessoas que vêm dizem assim, eu podia dizer isto, mas não disse, que eu queria era que aquilo acabasse depressa. Aí o que é que nós temos? Temos o contrário do objetivo a acontecer.
Há muito também. É complicado. Há muito a fazer.
É complicado. Porque muita gente gosta destas reuniões para dar ordens, para já nem fica escrito e tal, disso que se apetece e tal. Chega-se tarde, já estão todos à espera, há aquele prestado de vassalagem, não é? A pessoa, no nosso país há esta cultura, se calhar já vai havendo menos, não é? De que quem manda mais chega mais tarde, que é para já ter a sala composta e a plateia posta e tal, tipo artista de cinema. E depois os... há ali um massajado do ego e tal, do poderoso. Mas a verdade é que o poderoso convoca a reunião, tem mais vantagens em ouvir do que em falar.
Claro.
Curiosamente, e geralmente nós vamos ver assim, vamos ver quem falou mais, foi o que estava a dirigir.
Já ultrapassámos a hora do programa.
Mas há aqui dois assuntos que eu. Assuntos, não são assuntos, são notas. Um tem a ver, eu acho que de facto este final de governo é uma coisa penosa, não é? Só comparável. Aliás, os dois assuntos que eu trago aqui são absolutamente penosos. De facto, a nossa Ministra da Saúde, não é? Quer dizer, eu li o Alberto Gonçalves dizer que não devia ser demitida, devia ser julgada, não é? Quer dizer, na verdade, quer dizer, depois de. Não é? Nós estamos em pandemia, não tarda nada, há dois anos. As horas extras dos médicos, dos enfermeiros, aqui hoje ouvi na rádio milhões, não sei o que, quer dizer, quadriplicaram. Neste período. E, portanto, eu diria, não é? Portanto, agora há falta de professores, o nosso Ministro da Educação, esse coitado já nem. E também há um Ministro da Educação, as pessoas, não é? As pessoas pensam que não,
parece
mas há.
Que sim,
mas há,
que sim.
Há um Ministro da Educação que uma vez foi assaltado no Brasil, não sei o quê, nos Jogos Olímpicos, não sei se devem se lembrar dessa história e tal, não é? Portanto, é porque há, senão não tinha sido assaltado no Brasil. Não é? O Ministro da Educação, ou melhor, podia aprender com a sua colega Ministra da Saúde e dizer que temos que procurar pessoas mais resilientes. As pessoas queixam. Uma vez houve um Primeiro-Ministro, não é, que disse que não podíamos ser piegas. Eu não sei, resiliente é uma palavra mais cara, é verdade. Normalmente os médicos, não é, também são doutores, não é? Portanto, percebem melhor isto, não é? Portanto, eu fui ver o que era resiliência, porque é uma palavra que está muito em voga e em moda. E então a capacidade de superar, de recuperar da adversidade. Portanto, estes médicos, não é? Os nossos médicos, os enfermeiros, são os fracos, não têm. Nós precisamos de gente com mais capacidade para recuperar da adversidade. Depois há aqui uma coisa que é a propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou deformação. Portanto, o... Não, isto foi mesmo no dicionário.
Sim,
não,
eu
não
sei.
E, portanto, lá está. Quer dizer, portanto, estes médicos, temos que procurar médicos que tenham capacidade de voltar à sua forma original depois de sofrer o choque, não é? Quer dizer, estes são os fracos, não é? Quer dizer, é gente que sofre o choque com a Covid, não sei o quê, não dorme, não tem folgas, não tem não sei o quê. Ah, são os fracos. E, portanto, é isto que a ministra, não é? Houve aí uma altura que se disse que não se vai mudar o general a meio da guerra e tal, disse o Marcelo Rebelo de Sousa e tal. É isto que a senhora, não é, vem dizer, não é, da outra vez falou em criminosos, os enfermeiros, uma greve criminosa, enfim, quer dizer, coisas da extrema-direita, não é, quer dizer, nem o Dr. Passos Coelho, esse perigoso disse uma coisa dessas, não é? E então, quer dizer, vejam bem a esquizofrenia, não é, há um ano, a final da Champions foi em Portugal. Foi um prémio aos profissionais de saúde. Okay? Os nossos profissionais de saúde têm todos aquela coisa das quinas, não é? Como quando uma equipa é campeã, têm lá, até têm nas batas o símbolo da Champions, porque foram os médicos que ganharam, são os Ronaldos da medicina e tal. E agora são fracos. Portanto, não, temos que contratar, não é? Temos que contratar, precisamos de gente resiliente. Portanto, acho interessante esta ideia do lá está, a culpa é sempre dos outros. Eu ouvi as senhoras da Direção-Geral de Saúde, não é? Que essa senhora, enfim, não é? Uma vedeta, não tomar, quando começou outra vez, começaram as notícias, não é? Foram pessoas que não tomaram a vacina quando deviam. Tomaram uma vacina quando devia, agora olha, estamos assim, não é? Quer dizer, é uma coisa de facto inenarrável. Quer dizer, a ministra, no dia em que a Assembleia foi dissolvida, ou em que chamou o orçamento, inaugurou quatro ou cinco centros de saúde lá no Porto e tal, todos perto uns dos outros e tal. Reparem, demitem-se dezenas e dezenas de chefes de serviços, de dezenas e dezenas, eu não me lembro de uma coisa assim.
Isso tem a ver com um problema.
E a resposta é sempre de que não há problema nenhum. Ora, se não há problema nenhum, então acaba-se com estas chefias todas.
O problema principal é que isso só acontece porque nós só temos chefias temporárias. O nosso país está viciado na questão da chefia temporária. Demitem-se da chefia. Não se exoneram da nomeação. São nuances.
São nuances. Está tudo bem, nem querem ganhar aquele suplemento a mais, nem nada.
A questão é que quando nós ouvimos demitiu-se, pensamos assim, a pessoa disse, adeus, que eu vou fazer outra coisa. Adeus que eu deixo de exercer esta função para a qual fui nomeado temporária e em tempo limitado. É preciso explicar o que é que quer dizer.
Não, mas as pessoas demitiram-se das funções de desfiam.
Pois, não.
Demitiram-se 30 chefes. Não, então,
por isso,
então se eles se demitissem, mesmo.
Por isso, está a ver, quando eu às vezes defendo aquela questão da nomeação para o exercício de uma função e o caráter piramidal que, por exemplo, num país como a França tem. Quando a pessoa demite-se mesmo. Não se demite só daquilo que calhou agora porque o ministro era.
Estamos a falar da unha encravada do doente que está a morrer de cancro.
Pois, isto é mau. Mas é que
isto é o doente que está a morrer de cancro, não é a unha encravada. O Rocha Caralho está a falar da unha encravada.
Pois, exato. Não sei.
E o doente a morrer de cancro é uma coisa. Os enfermeiros vieram dizer que recusam as responsabilidades civis, etc., que podem ter, até criminais, por não ter condições.
Portanto, e isso é preocupante. Imagino que os professores começam a escrever declarações a dizer que declinam qualquer responsabilidade se o aluno sair da escola completamente analfabeto. Imagino que todos começámos a fazer esse tipo de coisa. Tenho a informar que, se eventualmente...
Tive um grande professor, o professor Baquer Moreno, que nos dizia, quando estava na universidade, que dizia, aquela coisa, professor, depois estamos a dar aulas, depois estamos ali todos à nossa frente, vocês, quando muito, podem enganar uma geração inteira, mas não matam ninguém. Se fossem médicos, era pior e tal.
Pois, bom, pois, professor. Os meus... é um bom professor.
O professor Baquer ainda por cima ele era muito alto, né? Tinha outro professor que dizia que o professor Baquer está sempre acima de nós, até na altura. E os meus amigos de direito diziam, não, está bem, mas nós no direito um gajo vai para a cadeia, injustamente, isto é tão grave como morrer na operação e tal, que é aquela coisa de valorizar a profissão. Pois, bem, claro. Nós, dizia o professor Baquer, só enganamos uma geração inteira, não há problema. Esta aqui é uma nota, eu acho que as pessoas estão completamente, enfim, está tudo em roda livre, já nem sei
quando os governos chegam ao fim, é sempre assim. Não, nós é que nos vamos esquecendo do governo para governo.
Este já começou a acelerar, já começou a acelerar há uns tempos. Ora, e depois há aqui uma nota que até sei que a dar, porque estamos na véspera de um, hoje é 25 de novembro, não é? Uma data tão cara à direita, à direita democrática. Ora, é assim, neste fim de semana, não é? Dia 27, serão as diretas do PSD. Neste fim de semana, dia 27 e 28, será, ou não, o congresso do CDS, não é? Portanto, o CDS, eu sou o CDS, obviamente, e falo aqui como comentador, mas não isento em relação ao CDS, mas não está em causa o CDS contra outra coisa qualquer. Não é? O CDS está num regime, não é? Uma espécie de Venezuela, coisa que o valha, não é? tem um governo pirata, não é? Que não faz eleições para se perpetuar, aqui o perpetuar é até à próxima eleição. Não é? E então, bom, neste fim de semana, não é? Que seria o fim de semana de clarificação da direita, não é? Portanto, da direita democrática, também há a Iniciativa Liberal, é verdade, mas até a Iniciativa Liberal tem um congresso também, não é? Portanto, o PSD terá as suas diretas, o CDS não terá o seu congresso. Mas quando líamos o Lucky Lucky, não é? Havia o Rantanplan, o cão mais estúpido do Oeste, e há pouco tempo o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não é? Também disse que os adeptos do Sporting eram os sócios mais estúpidos, que é um enorme elogio, não é? Portanto, o Sporting está de facto em alta, até o Bruno de Carvalho corresponde, disse que só havia 10, uns 10 que não eram, que serão, portanto, se eles já são só 10, isso é bom sinal para nós. Mas, como o Sporting tem uma segunda vida, nunca se sabe, se o CDS também não pode ter. Portanto, eu estou otimista. Mas aqui esta ideia da direita mais estúpida do Oeste é quando eu ouço falar, não é? Quer dizer, isto já andava a acontecer no CDS nos últimos tempos, não é? Que a ideia de ouvir Paulo Portas e Francisco Rodrigues Santos na mesma frase já é uma coisa que me... Enfim, está na mesma sala, não é? Comparando, não é? Então isso acho que é um atrevimento. E agora agora no PSD, pelos vistos também, o passismo, não é? Uma coisa que eu não tinha ouvido, foi agora o Ângelo Correia e mais um outro senhor, estava a falar do passismo, como se o Rangel fosse o passismo, e o passismo, não é? Fosse, estou a falar do PSD, não é? Então eu acho que nem mais era passismo e tal. Mas dentro do PSD, falar do passismo como uma coisa má é, de facto, uma coisa extraordinária, não é? Portanto, depois da Troika, não é? Depois do PS ter, enfim, né, entregue o ouro ao bandido, não. Entregou o país para que o bandido lhe desse o ouro. Quem geriu isso, não é? Quem geriu esse período? O Dr. Paulo Portas e Passos Coelho, como primeiro-ministro. No fim disso, no fim desse período, ainda ganharam as eleições, foram os mais votados, portanto, foram os mais votados, não é? Pronto, carreira, vamos todos a correr, foram os primeiros a chegar. Não é? É claro que se nós agora juntarmos os pontos do segundo com o terceiro, eles ultrapassam o primeiro, mas o primeiro foi o primeiro, a cortar a meta. Ora, passado este tempo, esta direita, nem eleições há, não é? Portanto, há cautela, nem eleições há. A outra, de facto, portanto, olham para aqueles, os últimos que ganharam, não é? Como uma coisa má. E, de facto, pior do que o governo que temos...
É a oposição.
É a direita mais estúpida do Oeste. Não há dúvida nenhuma, de facto, não há memória de uma coisa assim. Portanto, é um exercício muito complicado. Para concluir com a música, pronto, que hoje estendemos-nos, também em 25 de novembro, teve a fazer ontem, apareceu-me e ouvi na rádio, e depois fui procurar.
Não esquecer, ontem fez 30 anos da morte do Freddie Mercury.
Ah, olha, passou-me.
Eu ainda tive para trazer uma música, mas depois, passou. Como era o 25 de novembro,
ficou a referência.
Fica para passou. A semana. Para daqui
E o, em 25 de novembro de 1981, foi a apresentação ao vivo, no Rock Rendezvous, do primeiro álbum dos Heróis do Mar, que tinha sido lançado uma semana antes. Ele fez 40 anos, portanto, digamos assim, de uma forma... Os Heróis do Mar nasceram há 40 anos. De facto, é uma coisa notável. E é muito interessante ver os programas, enfim, recuperar agora programas sobre os Heróis do Mar, que era uma estética, uma linguagem completamente oposta, aquela ideia das coisas estarem no seu tempo, aquilo que ouvimos há pouco do Vieira da Silva, etc. E eles próprios, eles dizem que não era nada daquilo, quer dizer, eles estavam, aquilo que eles queriam cantar, que era a história de Portugal, os símbolos de Portugal, não tinha nada de fascista. Mas naquele tempo era visto como fascista. Aliás, alguns deles acho que até eram mesmo de esquerda, quer dizer, outros não eram nada. E que eles não tocavam a sul do Tejo, não é? Portanto, eles tiveram que, ontem estava a ver tiveram que fazer um êxito, como era o Paixão, creio que foi o Paixão, para, vamos fazer uma coisa, uma música normal. Mas, para
é engraçado, esta questão dos confrontos, das ideias e tudo mais, tem que acontecer sempre num ambiente civilizado. Repare, por exemplo, esta questão. Hoje é o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. É óbvio que se tem que lutar contra a violência contra as mulheres e contra os avós. E contra as crianças. E contra os adultos de meia-idade e de jovens que vão passar. A violência é uma coisa que se tem que lutar a sério em todas as sociedades. Por isso é que há lei. Por isso é que há lei, há forças de segurança, etc. Porque se quer que cada ser humano não tenha o direito, porque não tem esse direito, de atentar contra a integridade física do outro ser humano. E isso tem vantagens civilizacionais e de progresso e de bem-estar para toda a gente.
Aqui.
Quando começamos a violência contra a mulher solteira, a mulher assim, o homem assado, então, qualquer dia, tínhamos que ter também o dia da violência contra os avós. Houve uma série de casos, agora, recentemente, de agressões, de assassinatos, etc., de pessoas idosas. Portanto, tem que haver um dia contra a violência.
E
para terminar, António Pinho.
Não me lembrava hoje que fazíamos anos aqui do nosso programa, mas lembro-me, eu procuro não repetir as músicas, e o Rocha Cadeiro faz o favor de nos dar essas compilações. Pode ter acontecido uma vez ou outra, não tenho certeza, mas esta, repeti de certeza, foi a primeira que trouxe, quando nós começámos a trazer música. Foi a primeira que trouxe. E, portanto, neste nosso aniversário, A Brava Dança dos Heróis, que é o primeiro single dos Heróis do Mar, que tem uma letra fantástica.
Portanto, muito bem. Há 16 anos no ar, este Falar Claro com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho.
Rock Rendezvous.
Muito bem. Voltamos então daqui a 15 dias. Despedimos com esta proposta. Boa noite e bom resto de semana.